Boa tarde, doutora. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Portanto, nós estamos na audição da Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e terem acedido a estar connosco. Portanto, nós estamos reunidos em grupo de trabalho para discutir a especialidade dos projetos de lei 289 do PSD, 293 do Bloco de Esquerda e 301 do CDS-PP, ao contrário, enganei-me. Portanto, aquilo que nós temos estado a ouvir, portanto, as ordens, associações, portanto, ligadas a esta matéria, a Autoridade da Concorrência, portanto, temos tido um olhar muito alargado sobre estas matérias, portanto, das diferentes áreas, embora estes projetos tenham sido aprovados em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, porque aqui o foco dos partidos proponentes foi muito a questão fiscal, portanto, a questão do impacto fiscal nesta atividade. Portanto, nós temos aqui o Sr. Deputado Ricardo Leão e Jamila Madeira, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, o Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Isabel Galvez Neto, do CDS-PP. Portanto, aquilo que temos vindo a fazer, portanto, é uma primeira intervenção, portanto, dos nossos convidados, portanto, para fazer um pouco de enquadramento da visão que têm sobre a matéria, e depois cada um dos seus deputados colocará alguma questão, portanto, ou alguma opinião, portanto, fará o comentário que considerarem oportuno e em jeito de resposta depois concluiremos. Obrigado, Sra. Bastonai.
Muito brevemente, cumprimentar todos os senhores deputados e todas as senhoras deputadas e agradecer esta oportunidade. Procurarei fazer uma introdução mesmo muito breve e depois permitir-me-ão que passe a palavra às colegas que me acompanham, que passarei a apresentar. À minha direita, a professora Graça, que é a nossa representante na Direção-Geral da Saúde e na ACESS, no grupo que foi entretanto criado para se criar exatamente regulamentação nesta área. E que naturalmente é a pessoa que detém maior conhecimento, quer técnico, quer regulamentar, neste domínio, e também a nossa Secretária-Geral da Ordem, a doutora Carla Torre. Eu começava de uma maneira bastante, enfim, positiva por dizer que a posição da Ordem dos Farmacêuticos tem essencialmente duas, se quiserem, são dois vetores que aqui nos trazem. O primeiro é o de, apesar de compreendermos que existiam já recomendações neste sentido e que, sob o ponto de vista fiscal, que o assunto por aqui entrou, carece, acreditamos que sim, de alguma, está-me a faltar o termo, equiparação no sentido, quando eu digo fiscal, para não se continuar a cometer eventualmente uma injustiça que estava sendo criada pelo facto de se cobrarem, enfim, na opinião dos peritos, indevidamente IVAs que nunca tinham sido recebidos. Eu estou a tentar simplificar, enfim, como sou farmacêutica, tenho menos à vontade nestas matérias, vão-me perdoar. Portanto, nós compreendemos, queria começar por dizer isto, nós compreendemos que há aqui, de facto, matéria que nos transcende, sob o ponto de vista técnico, e que, eventualmente, terá de ser regulamentada e terá de ser legislada. Portanto, nós não pomos isso em causa. Qual é a questão para nós? Dizendo também, com toda a lealdade e com toda a abertura, a questão para nós é que entenderíamos, uma vez que a lei data já de 2013, entenderíamos que tinha havido já tempo, estamos a entrar em 2017, para que, chegando-se aqui, já houvesse, efetivamente, este é o segundo vetor que eu queria referir, já houvesse uma clarificação relativamente a dois aspectos que nos parecem essenciais e que a professora Graça depois poderá também, não só clarificar, mas também responder às perguntas dos seus deputados, e que é a necessária validação, se quisermos, dos diplomas. Estamos a falar de qualificação profissional, de qualificação científica, e estamos a falar, naturalmente, também de alguma avaliação, se me permitem, daquilo que são as próprias cédulas que, entretanto, foram passadas. O que é que eu quero dizer em resumo e vou já passar às minhas colegas? O que eu quero dizer é que, para nós, o grande risco de estarmos, por via da isenção fiscal de IVA, a considerar estes atos e estes serviços para combater, digamos, alguma injustiça, equipará-los a priori, nestas condições, a atos de saúde, portanto, os terapeutas não convencionais serem equiparados às profissões de saúde, sem esta regulamentação toda estar criada, queremos que pode ser, de facto, um risco de passarmos a ter, não temos nenhuma garantia que assim não seja, mas cá os senhores deputados terão informação que nós não temos, este tipo de serviços poderão passar a ser encarados pela população portuguesa como serviços de saúde, que, na verdade, na opinião da Ordem dos Farmacêuticos, não o são pelas razões que eu aqui disse. Posto isto, naturalmente, que feito todo o percurso legislativo e de regulamentação que é preciso fazer, pois com certeza que há uma coisa que não podemos ignorar. Não podemos ignorar que os cidadãos e que os portugueses procuram estas terapêuticas e que aquilo que nós pretendemos é que as usem com segurança e que as usem através dos profissionais, os nossos próprios profissionais as usam, e que as usem numa lógica de concorrência leal. Concorrência leal, eu aqui faço o ponto de vista científico. Ou seja, nós estamos no mesmo ponto de situação. Um farmacêutico que é diplomado e que tem qualificação através da sua ordem, tem responsabilidade civil e criminal, e temos por exemplo, eu vou dar o melhor exemplo, que é o dos colegas osteopatas, que têm já o seu diploma certificado, que já têm uma regulação própria, e isso obviamente cria uma situação que nós entendemos que é uma boa prática, uma boa experiência. E portanto eu pediria, se não sei, já gastei muito tempo, mas pediria às minhas colegas, por favor, que me ajudassem e que acrescentassem aquilo que entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu creio que a senhora bastonária disse tudo. Portanto, no fundo, de uma forma sistematizada, aquilo que nos preocupa enquanto cidadãos, não necessariamente enquanto profissionais, portanto, farmacêuticos, é que quem estiver a exercer a profissão de terapia não convencional tenha, efetivamente, as competências necessárias para. Portanto, sugerimos que deveria haver, neste momento, uma auditoria à atribuição das carteiras profissionais. Neste momento já foram atribuídas carteiras profissionais, supostamente por uma bolsa de peritos. Nem a bolsa de peritos, nem a forma de atribuição nos tem parecido transparente. Por isso, creio que, antes de tudo mais, nós precisamos saber se quem tem e quem vai ter essas carteiras profissionais tem, de uma forma transparente, sólida, de competências profissionais, essas competências. Se tiverem, perfeito. Então, obviamente, estão perfeitamente integrados na isenção de IVA, que é o futuro. Portanto, dois passos. Este é o primeiro, porque o segundo, assim que o sistema de ensino a nível destas terapias estiver implementado em Portugal, aliás, tudo isto é preconizado no plano estratégico da OMS, portanto, 2014-2023. Eu irei à Índia agora em novembro, precisamente, a esse grupo. E a estratégia da OMS é integrar as terapêuticas não convencionais nos sistemas nacionais de saúde, o que torna tudo muito mais transparente. Porque aquilo que acontece neste momento, e nós somos testemunho vivo disso, o grupo que eu coordeno, o Observatório de Interações Planta-Medicamento, é que o utente vai ao Sistema Nacional de Saúde fazer um determinado tratamento, independentemente da patologia, e depois consulta, entre aspas, terapeutas ditos de não, terapias não convencionais, credenciados ou não, porque essa informação nunca nos chega e, como sabemos, as carteiras profissionais estão agora a ser atribuídas e há muitas escolas e há muitas competências de que colocamos aqui, francamente, muitas dúvidas, de estarmos a pedir que se faça uma auditoria a esse sistema. O que acontece é que depois há muitos acidentes com prejuízo da saúde do doente, muitas vezes nos casos, por exemplo, de oncologia gravíssimas. Tivemos vários acidentes de toxicologia, portanto, não só associados aos produtos que a pessoa tomava, alguns produtos contaminados, outros produto da interação com a quimioterapia, por exemplo, e a falha terapêutica ou o acidente terapêutico pode acontecer em duas linhas. Ou a toxicidade acrescida desses produtos contaminados com as janelas terapêuticas baixas da quimioterapia, que sempre que há uma interação podem aumentar a dose plasmática do medicamento e, portanto, com todos os riscos que nós conhecemos, não são medicamentos fáceis, portanto, vão comprometer a saúde do doente, causando-lhe ainda mais problemas que aqueles que ele já tem, como no outro aspecto, que é a falha terapêutica tocur, ou seja, há produtos destes, e eles tomam muito, os doentes, que lhes são recomendados, aliás, em vários sites de algumas clínicas, dias mesmo para combater os efeitos secundários da quimioterapia, em que o que vão fazer é ajudar à metabolização do medicamento, o que implica que nós não temos doses plasmáticas suficientes no organismo para que se combata a doença. E, portanto, o processo tumoral continua a evoluir. E isso é um risco muito grave também para o doente. Portanto, todas estas questões, neste momento, para que possam ser acauteladas de futuro, nós temos que ter terapeutas de terapias não convencionais devidamente credenciados, que saibam avaliar isto tudo, que estejam devidamente integrados no Sistema Nacional de Saúde e que possam, efetivamente, na ficha do doente, ter uma intervenção que está devidamente avaliada no complô total do tratamento do doente, para que estas situações não aconteçam. Isto vamos poupar em saúde do indivíduo, portanto do utente, mas vamos poupar muito dinheiro a nível do Sistema Nacional de Saúde. Porque muitos destes processos, e vou voltar à terapia do cancro, porque é aquela que, a nível de volume, portanto, a nível de saúde, causa morte com muita frequência, às vezes num curto espaço de tempo, e eu tenho ido a vários eventos, inclusivamente, destas terapias não convencionais, explicar-lhes exatamente como é que as pessoas morrem nestas associações, porque nós temos casos em que isso aconteceu, e, efetivamente, voltando agora aqui um bocadinho atrás, quando isso estiver devidamente regulamentado com os profissionais que fizeram a formação, tudo dentro do Sistema Nacional de Saúde e devidamente associado a um tratamento completo, nós podemos efetivamente poupar muito dinheiro. Não da maneira que está, porque neste sistema agora, validando profissionais, que nós não sabemos quais são as credenciais, e isso terá que resultar dessa auditoria, sem formação é muito difícil. E é uma questão de nós vermos o que está escrito em muitos desses sites, digamos, de algumas terapias, em que afirmam, por exemplo, que fitoterapia não usa substâncias químicas. Ora, nenhuma planta não tem substâncias químicas. Os medicamentos são feitos a partir da maioria das plantas, diria assim, até há dados sobre isso, que cerca de 70% dos medicamentos que temos no mercado são extraídos e validados a partir de plantas e depois nós fazemos, por uma questão de preservar a biodiversidade e ser mais económico, é evidente, produzimos as moléculas a nível sintético, mas a base está na natureza e tudo o que passa no nosso organismo passa na mesma forma, independentemente se eu estou a beber um copo de vinho ou se eu estou a tomar uma aspirina. Portanto, o processo metabólico é o mesmo e as interações são imensas. Com a nuance de que, e essa é a última parte, todos os produtos que sejam utilizados nestas terapias são medicamentos à base de plantas. Neste momento estão a fazer os tratamentos com suplementos alimentares. Os suplementos alimentares não são medicamentos à base de plantas, integram plantas com elevada atividade terapêutica, com risco enorme para os doentes, porque nem têm portanto, informação de segurança, nem de toxicidade, nem de eficácia, segurança e toxicidade vai dar ao mesmo, nem as doses estão devidamente estabelecidas. E, portanto, sem que essas regras estejam devidamente cumpridas, nenhum de nós, independentemente da nossa profissão, pode ter a garantia que, ao consultar uma profissão dentro deste âmbito, está seguro de que pode, efetivamente, ter um tratamento que é eficaz e que não tem risco.
Só deixar uma breve nota e, de facto, pedir aqui um pouco a vossa atenção. Bem sabemos, enfim, por aquilo que conseguimos observar, que tem muito que fazer. Mas, no nosso entender, nós não estamos contra as terapêuticas não convencionais. Aquilo que não compreendemos é uma celeridade na legitimação através da isenção do IVA, sem que estejam acauteladas todas estas condições que põem em risco a saúde pública e põe em risco a saúde dos portugueses. E aquilo que vimos aqui dizer é alertar para algo que é um processo muito pouco transparente, portanto não se sabe quem é que exerce este tipo de profissão, e o legislador, ao isentar de IVA, está de certa maneira a legitimar estas práticas. Pouco transparentes, ninguém sabe muitas vezes como é que estas carteiras são atribuídas, etc. Aquilo que nós vimos propor e dizer, e porque defendemos a saúde dos portugueses, é isto mesmo, é que se acautelem todos estes preceitos para que, de facto, salvaguarde a saúde dos nossos cidadãos, que acho que julgo que é a missão de todos os que estamos aqui.
Obrigado. Portanto, vamos passar agora a uma fase de questões, de opiniões em relação a cada uma das matérias. Só deixar, portanto, uma nota em relação, porque eu, além de ser o coordenador do Grupo de Trabalho, também sou representante do PSD, portanto, do projeto de lei do PSD. Portanto, e acho que é importante os alertas que nos foram transmitidos. Portanto, eu penso que aquilo que pretendemos com o nosso projeto de lei é de alguma forma acabar com esse estado de opacidade, portanto, é tornar a situação mais clara, portanto, não por via fiscal, não por via legislativa legitimar práticas pouco adequadas, antes pelo contrário, portanto, meter na cadeia de, digamos assim, das profissões, estas profissões, portanto, e ser mais exigentes a esse nível, portanto, penso que basicamente, garantindo por outro lado também a questão da neutralidade, portanto, nós sabemos que estas as terapêuticas não convencionais, não, esses profissionais não são médicos, não são paramédicos, portanto, e é tentar, digamos assim, que de facto essa situação de processos pouco transparentes se erradique. Portanto, nós temos também consciência que estamos na sede do orçamento, mas isto é um processo com três pilares, digamos assim. Portanto, eu já tenho dito que a parte fiscal até é mais fácil. Portanto, neste processo todo até é mais fácil. Portanto, a parte da saúde, a parte do ensino, portanto, da formação, tem um peso substancialmente superior do que propriamente a questão do IVA. Portanto, e essas matérias não podem ser descuradas, tanto ao nível da saúde como ao nível da formação, portanto, são indispensáveis e têm que ser suportes mais fortes até do que propriamente a questão fiscal. Portanto, independentemente de, aqui neste caso em concreto, queremos obviar estas situações de injustiça fiscal, portanto, e de falta de equidade e de transparência, portanto, temos a noção exata que o problema mais fundo, onde é preciso atuar com mais incidência, é exatamente na saúde e ao nível do ensino. Posto isto, sou deputado Ricardo Leão, do Partido Socialista, ou então sou deputado da Jamila Madeira.
Muito boa tarde, agradecer a vossa presença. Das audições que tivemos já, restam algumas poucas questões de que se possam colocar. De qualquer forma, eu tive o cuidado de ler a vossa nota que enviaram por escrito relativamente a esta matéria e suscitou-me aqui algumas dúvidas, que de alguma forma vocês explanaram o sentimento que tem relativamente a isso e que reflete, de facto, aquilo que aqui vinha escrito e que vocês tiveram o cuidado de nos enviar. De qualquer forma, ver se eu percebi bem, na vossa opinião, há aqui, ao estarmos a legislar esta matéria do ponto de vista fiscal, ou seja, ou equiparar estas atividades do ponto de vista do Código do IVA, automaticamente ficam isentas, é estarmos a legitimar uma atividade que, segundo escrevem também, não é por aí que se resolve a questão e que, de alguma forma, traz, pelas razões que expuseram ainda há pouco, numa hipótese que é real, risco para a saúde pública. Dessa forma, o que eu, de alguma forma, questiono é... Primeira questão, sendo que a Ordens também está na ACSS e que de alguma forma o que aqui dizem é que criticam a própria entidade pela falta de transparência e por um conjunto de insinuações graves que de alguma forma aqui retratam por escrito e que dizem que, de facto, uma das situações negativas para os profissionais de terapêuticas não convencionais é a falta de formação e alguém que acredite. Há aqui duas questões, muito breves. Uma é, de facto, as terapêuticas não convencionais alegam, por sua vez, que têm tido um conjunto de formação, inclusivamente, que têm à luz do próprio diploma e que são avaliados pela ACSS, que são avaliados, que é uma entidade que pertence ao Ministério da Saúde, que é através dessa avaliação, numa série de formações, falam em 2000 horas, que têm tido em conjunto de outras situações, que os credenciam para a obtenção da cédula profissional. Primeira questão, se aquilo que eles alegam no que diz respeito a essa formação, se na vossa opinião não é suficiente, e porquê é que não é, e depois de alguma forma também perguntar que daquilo que se lê, a agência de avaliação e de acreditação do ensino superior não tem dado, digamos, luz verde a um conjunto de obtenções de licenciaturas em diversas áreas, e também já agora perguntar-vos a vocês, porque tenho perguntado também a todos, qual é que é a vossa opinião pessoal para que isso não aconteça, porque segundo o que eu percebi, tudo na vossa opinião resume aqui, resume uma questão de formação científica, de acreditação das licenciaturas, portanto está aqui, quer a agência de avaliação, de acreditação do ensino superior, como é que vocês comentariam que tem relativamente a esta matéria, e a ACSS, que é, digamos, a entidade que pertence ao Ministério da Saúde, que de alguma forma tutela e que, segundo as terapêuticas não convencionais, são fiscalizadas, são auditadas, são exigidas um conjunto de formações mínimas, se isso chega ou não chega, e se o caminho deverá ser por aí, e não o de alguma forma resolvermos isto no que diz respeito ao código do IVA, e fica o assunto resolvido no que diz respeito ao IVA, mas depois fica o resto por resolver. Essas já eram as questões, e por fim dizer que, de facto, é gravoso, do ponto de vista, portanto, é uma opinião que vivemos num país livre, cada um tem direito à sua, sobre a falta de transparência que a ACSS tem. Portanto, eu aí gostava que me focasse nisso, porque acho que é importante.
Faz favor, Sr. Deputado Isabel Galvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-las e agradecer a vossa presença e a concisão, e subscrevendo muitas das coisas que foram ditas, isso são para nós pressupostos no projeto que apresentámos, ou seja, só é possível e é necessário, e já o disseram, de facto, tornar mais transparente, credibilizar, assumindo que há rigor e que, portanto, não é para viabilizar, às vezes a questão da harmonização destas duas coisas é que é difícil. E como falaram efetivamente da auditoria, e o meu colega do Partido Socialista já falou disso, mas eu queria só clarificar, portanto, quanto me foi dito, e não acompanhando tão de perto este grupo de trabalho, mas acompanhando, obviamente, a problemática, e subscrevendo aquilo que a senhora professora disse, que lamentavelmente, e talvez os colegas farmacêuticos contribuírem para elucidar que, de facto, todos os produtos naturais têm substâncias químicas e, portanto, existe um grau de literacia. Isso é uma coisa que particularmente me toca. E, portanto, interações medicamentosas, nós vemos-la e sabemos. Sabemos isso e, enquanto médica, é, de facto, uma área que me preocupa, mas só dizer que, tanto quanto sei, não há mais do que umas 5 dezenas de carteiras profissionais atribuídas. No pressuposto de que, agora, se tinham informação contraditória ou se havia alguma coisa que vos dizia, porque efetivamente não serão estas as pessoas que estão a trabalhar alegando que são terapeutas. E, portanto, isto não é um atribuir carteiras profissionais sem haver um conjunto, porque para nós é para deixar esse pressuposto bem claro. Não é? E, portanto, e sobre a integração destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde, é urgente que aconteça, mas não é uma integração ad hoc, é uma integração cumprindo critérios de credibilidade em tudo semelhantes àqueles que são utilizados com os outros profissionais. Portanto, a questão, o princípio é este, o processo é que tem que depois ser, e gostava de saber se tem então informação que haja mais profissionais ou supostos profissionais a receber carteiras ou alguma coisa. Era só. Eu vou pedir desculpa, ficará a nossa assessora, porque eu tenho que sair, mas queria fazer esta e agradecer a vossa participação.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paulina Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da Ordem dos Farmacêuticos, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e agradeço a exposição que cá trouxeram, as preocupações. São questões pertinentes, com certeza. Se bem entendi, a preocupação principal é que podemos estar, isto em linguagem popular, a pôr o carro à frente dos bois. Bem, essa problemática da interação medicamentosa ou da toxicidade dos próprios produtos destas terapias, mas aí a dúvida é em que medida, e aceitando esse argumento da legitimação do tratamento fiscal idêntico aos outros medicamentos, em que medida é que essa legitimação vai aumentar o consumo, ou se é essa, ou se vai aumentar esse grau de interação, o risco de intoxicação, o risco de acidentes. Porque, provavelmente, essas questões devem ser tratadas no momento da introdução no mercado desses produtos, desses medicamentos, da legalização e das condições em que podem ser comercializados, se sujeitos à receita médica ou não. Portanto, se calhar esse efeito deste diploma sairá um bocado mitigado nessa preocupação, nesse problema que possa surgir. Por outro lado, a questão da regulamentação das carteiras profissionais não é o objeto deste grupo de trabalho, nem dos diplomas que estão aqui a ser estudado. Isso é um processo que está a decorrer em paralelo. No entanto, já há também medicamentos que são utilizados, prescritos pelas terapias não convencionais, que são comercializados nas próprias farmácias. Portanto, questiono se tem alguma recomendação sobre essa situação ou não. E penso que é tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar a Ordem dos Farmacêuticos, a Sra. Bastonária e quem acompanha, a Professora Graça e a Doutora Carla Torres. Agradecer a vossa exposição e creio que temos-lo dito. Não desvalorizando, não podemos desvalorizar, de facto, o problema fiscal com que estes trabalhadores e estes terapeutas não convencionais estão confrontados, mas nós não desligamos isso de um processo inacabado da regulamentação das profissões. E, de facto, disseram aí muito bem na vossa intervenção que há 3 anos há uma lei, mas que não está efetivada, não está de facto efetivada. Eu até dizia mais que demorou muito tempo, não é? Demoraram mais de 10 anos a que houvesse uma lei que permitisse essa regulamentação. E, de facto, compartilhamos esta necessidade de ser terminado o processo da regulamentação, porque consideramos que isso também ajudará de forma, ou esperamos que ele contribua para serem dissipadas todas e quaisquer dúvidas que ainda possam existir acerca destas terapêuticas e aquilo que sempre defendemos, e o Partido Comunista Português sempre defendeu a regulamentação das profissões para efetivamente permitir-nos, permita-me utilizar uma expressão popular, separemos o trigo do joio. O que é efetivamente, porque isto é que permitirá dar segurança a quem recorre e aos profissionais que ela praticam, porque eu acho que isto é nesta vertente que nós devemos olhar o problema, é a quem recorre e quem a pratica, que também tem que estar salvaguardado. Nós aqui já ouvimos e já foi aqui falada, e eu da vossa exposição, de facto, retirava e pedia que fosse feito. Se é certo que não compete à Assembleia da República o processo de regulamentação, a regulamentação não é competência da Assembleia da República, é competência governamental, mas, de facto, a Assembleia da República tem também a função de fiscalizadora. E, portanto, quando aqui referem que a Bolsa não parece ser transparente, portanto, porque no processo da regulamentação foi constituído um grupo de trabalho que iria acompanhar e implementar essa regulamentação. E, portanto, parece que há aqui algo que não está a funcionar nesse grupo. E, portanto, a questão que eu lhes coloco é de que forma é que sustentam estas informações e de que forma é que isto pode estar a prejudicar, de facto, quem recorre e quem também a pratica, porque Nesse aspecto é de facto importante e não me iria alongar porque eu creio que a vossa exposição inicial foi muito, muito clara e muito elucidativa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Faça o favor.
Eu vou começar a responder pelo fim, se não se importarem. Então, aquilo que referiu e que é também a nossa opinião é que a regulamentação tem que ser feita, tem que ser dada continuidade. Para isso existe o dito Conselho Consultivo que levará ao Sr. Ministro informação recomendativa do que virá a ser integrado na legislação. Acontece que esse Conselho Consultivo, eu fui indigitada, digamos, pela Ordem enquanto representante, sem conhecer qual foi o que esteve subjacente à nomeação das outras pessoas que lá estão, e efetivamente tem claros conflitos de interesses. Aliás, é uma questão que lá está, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos já pediu auditoria a esse Conselho Consultivo, portanto, à formação e às pessoas que estão relativamente aos conflitos de interesses, e foi uma discussão que nos levou semanas, aliás, meses de discussão em reunião, porque tanto eu como a bastonária, como a representante da Ordem dos Médicos, pedimos que fosse feito, para salvaguarda de todos nós e transparência de tudo o que estava ali a ser discutido, uma declaração de interesses, a que se recusaram durante longo tempo. Houve várias reuniões, inclusivamente com o Ministro, com a DGS, e acabou por se fazer, no final, uma declaração de conflito de interesses. Portanto, essa é uma questão que leva àquilo que me disse. Por isso, uma comissão que tem representantes com conflitos de interesses complexos, que vai fazer a tal regulamentação, a proposta de regulamentação para levar ao Sr. Ministro, não nos parece muito linear, precisamente por essa razão, porque tem que haver transparência. E a transparência ali, a maior parte das vezes, não existe. O mesmo leva ao sistema de atribuição das carteiras profissionais, que nós pensámos que seria algo a discutir dentro da comissão, não é? É um sistema paralelo, de que nós não somos exatamente informados e, portanto, também até temos curiosidade em perceber como é que essas carteiras profissionais são atribuídas, porque de vez em quando caem umas pérolas na reunião, vão-me perdoar a expressão, e nós ficamos a saber que há escolas onde algumas dessas pessoas, portanto, colocaram que tinham frequentado, ninguém sabe quem são, planos curriculares não têm, outras deixaram de existir e, portanto, não há forma de validar se elas existiram ou não. E tudo isto nos leva à preocupação de que os 50 ou 60 credenciados que temos neste momento têm ou não as competências para que possam estar no tal dito cujo CAI das terapias não convencionais, com um IVA isento, que é uma coisa que não nos preocupa. Portanto, uma vez, este processo transparente, não só da regulamentação, depois do que vai existir a nível de formação, como daqueles que já têm as carteiras profissionais, tem que ser avaliado porque, na verdade, não nos inspira confiança, pelas razões que eu acabei de expor. O que vem de encontro um bocadinho àquilo que me disse. E, efetivamente, a regulamentação no que diz respeito à formação é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, ou seja, os cursos têm que ter têm que ser a nível politécnico, o mínimo, não é? Depois poderão fazer a formação que entenderem daí para cima. E, neste momento, o handicap que existe, e porque também temos representantes das escolas dentro desse grupo, lá está, são os tais conflitos que nós temos muita dificuldade de gerir, eles dizem que não podem cumprir aquilo que são os requisitos da A3Es porque as escolas deles não têm essas condições. Ora, nós não podemos ter escolas de primeira nem escolas de segunda, para benefício de quem vai ter essa formação. Portanto, têm um determinado tempo que está estabelecido de transição e têm que efetivamente cumprir o que está estabelecido para qualquer estabelecimento de ensino dentro daquela legislação. A dificuldade, aliás, há dois tipos de dificuldade. Uma é a formação de quem vai dar a formação, porque a maioria desses profissionais tem cursos muito básicos que ninguém sabe muito bem às vezes onde foram feitos. Eu devo dizer-vos que, por exemplo, no OIPM, que é o Observatório de Interações Planta-Medicamento, no nosso e-mail, cai com frequência, e vou focar um grupo, podia focar outro, cursos de naturopatia 9 meses online, E eu, muito honestamente, não me colocava nas mãos de um indivíduo que me vai fazer um diagnóstico e uma prescrição, eventualmente um tratamento, fez um curso de 9 meses online. Não faz sentido. Nós temos que cumprir as regras todos. E a contextualização é tanto mais importante que a Organização Mundial de Saúde, quando faz, e é uma coisa que eu vou falar agora em novembro, quando estiver na reunião, quando faz esta integração dos sistemas nacionais de saúde, contextualiza os países que não têm recursos dos sistemas nacionais de saúde. Eu ensino os meus alunos a tratar com plantas, obviamente num sistema integrado no Sistema Nacional de Saúde, mas quando dei aulas em Moçambique, ensinava de uma maneira diferente com os meios que eles têm. Nós estamos em Portugal, temos contexto que existe em Portugal. E nós temos Sistema Nacional de Saúde que nos permite e que nos exige regras de eficácia e segurança. Portanto, não tem sentido que tenhamos profissionais de saúde que não cumprem esses requisitos. Para bem deles, que é uma coisa que tem sido muito difícil fazer explicar nessa comissão. A nossa ideia, e eu dou fitoterapia, que é uma das vertentes que aqui está na universidade, aos meus alunos farmacêuticos desde 1992, portanto, não tenho nada contra as plantas, muito antes pelo contrário, porque eu ensino as plantas e trabalho com elas, tem que ser dentro do rigor que todos fazemos em todas as áreas. Para a salvaguarda deles, eles têm que cumprir essas mesmas regras, porque senão acabam por, a nível de imagem, digamos, eles serem prejudicados, o que é muito difícil fazer-lhes perceber. Talvez pela Constituição, se olharem para a Constituição, e uma das questões que foi lá colocada é que eu agora peço que, se algum dia voltarem a fazer uma Constituição deste tipo, não coloquem, no meu nome colocaram professora doutora, e isso deu um sururu enorme. Efetivamente, eu sou nomeada pelo meu nome, não deveria estar professor doutor, pronto, é um pequeno parênteses. Mas se olharem para a Constituição e depois forem avaliar o que é que estas pessoas fazem, há ali um conflito grande, há uma situação que a nós, tanto ordens farmacêuticas como dos médicos, nos preocupa muito, é que nós somos dois no universo, creio que 16, o que implica que, seja o que for que eles aprovem, é aprovado tacitamente pelas duas ordens. E isso não me parece honesto, embora nós possamos fazer uma declaração de voto, tudo o que chegar ao ministro, chega ao ministro tacitamente aprovado pelas duas ordens, o que vai validar situações com as quais, a maioria das vezes, nós não estamos de acordo, por estas questões que acabámos de expor. E isso, efetivamente, deveria ser acautelado e avaliado e percebido, porque, efetivamente, não é correto.
Eu não sei se a professora me estava a dizer, só para complementar, que o ordem...
Obrigada. Que a ordem, exatamente por esta razão, quando tomámos posse e nos apercebemos, nós estamos há pouco tempo, da situação, fizemos chegar exatamente ao Sr. Professor Dr. Fernando Araújo, ao Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, exatamente uma missiva neste sentido, ou seja, chamando a atenção para que mais tarde as coisas não possam correr mal, enfim, elas não estão a correr bem, mas possam ter, enfim, impactos mais negativos, que era preciso acautelar esta questão do conflito de interesses. E podemos fazer chegar, se entenderem e se precisarem, aos senhores deputados, exatamente a carta que escrevemos ao senhor ministro da Saúde, ao senhor secretário de Estado da Saúde, alertando para esta situação. Portanto, nós já alertámos também para esta situação. Era só isso.
Obrigado, Sra. Bastonária. A questão do conflito de interesse dos anos foi referida em várias das audições, portanto, não sei se a questão, percebi no início da intervenção que eventualmente estaria resolvido, não sei se estaria, mas já agora colocam-se-me aqui dois aspectos que, portanto, conflito de interesse é uma expressão em que cabe muita coisa, não é? Portanto, quais são os interesses que conflituam? Portanto, se nós temos um conflito de interesses, precisamos também saber quais os interesses que conflituam e quem é que está acima do conflito de interesses. Portanto, acho que são...
Mas isso não foi uma condição que permitisse ou que nos impusesse que essa pessoa tivesse que sair. Não, tem que ser transparente. Nós todos temos que saber quem é quem, para que as decisões, quando são tomadas, sejam transparentes, porque todos sabemos quem faz o quê e qual é o interesse que tem ali. Os lobbies existem. Não podemos dizer que não existem, porque existem, são importantes, mas têm que ser transparentes. Sim, acabou por ser feita e... Não não sei se já foi assinada, porque, por exemplo, ainda não assinei a minha, mas faltei à última reunião. Foi marcada assim, primeiro uma, depois outra, depois desmarcaram e depois, quando dei conta, isso também acontece com alguma frequência. Já tinha passado a reunião.
Eu penso que, só complementando também aqui a professora, a questão dos conflitos são claros neste momento, não eram até uma certa altura e hoje são claros, mas existem. E o que nós temos dito também ao Sr. Ministro é exatamente, numa altura em que nós estamos a aumentar a necessidade de regular os conflitos de interesses, o próprio Governo, enfim, tem neste momento intenção de ir mais longe do que o Governo anterior foi na regulação de conflito de interesses, e as ordens já receberam, inclusive, para pronúncia, um decreto-lei que atualiza, digamos assim, ou vai mais longe, como eu dizia, nesta área. Para os profissionais de saúde, perguntamos-nos como é que o facto de nós declararmos conflito de interesses não os elimina. Portanto, há situações em que uma determinada pessoa, em que eu, por exemplo, se trabalho para a indústria farmacêutica, não posso estar numa comissão que escolhe medicamentos. Estou a dar um exemplo. Portanto, eu tenho o conflito, não basta eu assinar um papel a dizer que o tenho e fico lá na mesma. Certo? Portanto, eu acho, até para a defesa das próprias pessoas, portanto, este é só um exemplo, esta matéria, eu sei que não é a matéria que aqui nos traz, e eu acredito sinceramente que isto será ultrapassado, mas é preciso, porque lobbies há em todo lado. Há na saúde, há nos grupos profissionais, isso há em todo lado. A questão é, nós temos que acautelar, pois, será umas vezes melhor, outras vezes pior, mas a questão é acautelar isto. Eu, de qualquer maneira, se a senhora professora também não se importasse, e depois complemento não só aquilo que eu vou dizer, porque o senhor deputado ali fez uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e que eu não sei se nós respondemos. Que tem a ver com a questão dos, de nós, inclusive, nas farmácias, temos homeopatia, como os senhores deputados sabem. Portanto, nós temos aí uma posição, mas o Sr. Professor Maria da Graça poderá complementar, que é a seguinte. Não quer dizer que seja perfeita a nossa posição, certo? Mas a questão é, dá-nos mais garantias um profissional, que é farmacêutico, agora estou a falar de farmacêuticos, que no âmbito da sua atividade, que está regulamentada, que está diplomada, que está certificada, que tem qualificação ao longo da vida e que tem uma responsabilidade civil e criminal que está regulada pela sua ordem, e que, no âmbito da sua atividade, tem conhecimentos científicos para poder utilizar a homeopatia, e nós na Faculdade de Farmácia de Lisboa, e penso que em Coimbra também, temos cursos para farmacêuticos nestas áreas de, sobretudo, homeopatia, porque é uma área em que os farmacêuticos no mundo inteiro trabalham muito. Também temos, podíamos estar aqui o resto do dia com os suplementos alimentares, mas quer dizer, basicamente estes produtos existem e nós temos-los na farmácia, eu não quero fugir à questão. Agora, o que é que sentimos? Sentimos que estamos mais salvaguardados, porque enquanto profissionais somos capazes de integrar melhor esta, eu vou-lhe chamar assim, complementaridade. A mesma coisa, penso eu, um médico. Os médicos fazem acupuntura. Mas os médicos têm um diploma. É exatamente o que nós estamos a dizer. Portanto, quando fazem acupuntura, fazem-na no âmbito de um esquema de diagnóstico e de prescrição e de terapêutica que têm a responsabilidade de controlar. Não é a mesma coisa que um não médico que faz a acupuntura. Se esse não médico tiver a tal estrutura para a A3ES, para a Agência do Ensino Superior, avaliar, bem, aí vamos ser sinceros, quer dizer, e agora não estamos a falar dos produtos ainda, estamos a falar dos profissionais. Aí eu penso que não, são técnicas que têm que ser equiparadas. Uma palavra final em relação aos produtos. Eu sou das pessoas que acho, a posição que tenho, é de que nós devíamos ter, no sistema de avaliação de tecnologias de saúde, que agora está muito em voga, nós temos para os medicamentos, que têm que cumprir qualidade, eficácia e segurança, farmacovigilância ao longo da vida. Temos agora para os dispositivos médicos. Porquê é que não devemos ter para estes produtos? A discussão é muito longa e é complexa, porque alguns destes produtos que estamos a falar são suplementos alimentares que não reivindicam... Alguns, outros são assim cinzentos, mas era outra complexidade. Não reivindicam indicações terapêuticas. Mas para aqueles que têm, de facto, indicações terapêuticas, e que é aquela zona cinzenta, também já todos viram a discussão até nos mídia, porquê é que não há de haver um SINAT? Desculpem, um sistema de avaliação, chama-se assim SINAT. E nós deixávamos essa proposta para reflexão, porque quem legisla é o Governo, obviamente, mas penso que os seus deputados também poderão, enfim, contribuir para essa reflexão. Muito obrigada.
Obrigado, senhora
Bolsonaro, mais uma vez. E relativamente ao bloco, antes de falar dos medicamentos, no vosso projeto de lei, na segunda linha, falam que estes terapeutas têm atitudes ou atos no sentido de curar. Isso não está plasmado na atividade deles. É uma das reclamações, digamos, que não podem fazer. Isso tem a ver com deontologias éticas, etc., mas é só porque depois, no futuro, quando este projeto estiver tudo certinho é avaliarem essa terminologia. Relativamente aos medicamentos, os medicamentos podem ser os medicamentos convencionais que nós temos, medicamentos à base de plantas, medicamentos à base de plantas de uso tradicional. Tudo o que tenha a ver com os tratamentos que são feitos com estes dois últimos estão muitas vezes associados ao que é preconizado pelas terapias não convencionais, porque efetivamente eles vão utilizar estes dois tipos de medicamentos que obedecem a toda a legislação de todos os outros, com a nuance de que, se forem de uso tradicional, têm um dossiê simplificado, mas têm que provar eficácia, segurança e controle de qualidade, tal e qual como a Organização Mundial de Saúde preconiza. E essa é a única questão, mais nenhuma. Tudo o que seja usado como suplemento alimentar, que tenha as plantas medicinais, e eu vou-lhe dizer porque é que isso aconteceu, está fora do que legalmente deveria estar. Porque é que eu digo legalmente deveria estar? Em 1990, houve dois senadores americanos que no Senado americano conseguiram ir à legislação dos suplementos alimentares, que dizia proteínas, vitaminas e sais minerais, tiraram o ponto final, colocaram uma vírgula e acrescentaram herbs and similar products. E meteram lá tudo. Porquê? Porque a seguir à Segunda Guerra Mundial houve cada vez mais, e continua a haver, uma legislação muito apertada em tudo o que diz respeito à colocação de medicamentos no mercado. E esta é uma forma muito subtil. Daí a nossa preocupação desta subtilidade também do IVA e de outras coisas que vão passando assim, foi uma forma muito subtil de porem o que quisessem no mercado com atividade terapêutica sem que tivessem que cumprir os requisitos de medicamentos, independentemente se são à base de plantas ou não. Claro que neste momento, e porque tem havido muitos acidentes que têm sido reportados, e muitas das pessoas, e até mesmo dos médicos que têm acidentes deste tipo, que se apercebem deles, não fazem as notificações, e esta tem sido a nossa grande batalha nos últimos anos, é ensinar a população e os profissionais de saúde a fazer as notificações, para que nós tenhamos a informação suficiente para acautelar que estas coisas não voltem a acontecer. Estamos a colocar a legislação, pouco e pouco, no sítio certo. Existe uma comissão que envolve a ASAI, o Infarmed, a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, onde são registados estes suplementos alimentares. Estou eu, observadora de interações de planta e medicamentos, está uma colega do Anabel Salazar do Porto. E a nossa comissão, o que ela faz é debruçar-se sobre estes produtos, a que a indústria chama de borderline, e a borderline não existe porque eles sabem exatamente o que é que colocam no mercado. E eu já lhes dei formação, por acaso nunca me pagaram, mas é um pequeno à parte, que efetivamente falei com eles que o que eles colocam no mercado com atividade terapêutica, eles quando o fazem sabem exatamente o que estão a fazer. Precisamente porque não podendo haver alegações, contornam essa forma. E isso não me parece muito honesto quando estamos a falar de saúde. Muito em especial porque o target normalmente é uma população idosa, polimedicada, ou é uma população oncológica que tem problemas já suficientemente graves. E é este tipo de clarificação que tem que ser, a pouco e pouco, tal como nós dissemos para o IVA retroativo, por uma questão humana, fossem eles terapias não convencionais ou fossem outro grupo profissional, achamos que as condições financeiras do país, podendo haver alguns que se calhar conseguem pagar, outros provavelmente não. Portanto, achamos que se puder haver um perdão legal, seria perfeito. Aqui, a mesma coisa relativamente às empresas. O que estamos a fazer é ir andando para trás, no sentido de que as empresas, obviamente, não vão todas agora fechar de repente, irem cumprindo aquilo que eticamente deveriam fazer, independentemente da legislação, ter aberto essa porta que rapidamente foi seguida pela Europa, até porque eles estavam a trabalhar em pacto com os Estados Unidos. Toda a gente ouviu falar do French Paradox, que beber vinho faz bem à saúde e previne as doenças cardiovasculares, e foi um profundo tiro no pé. Um dia eu posso explicar-vos, porque os dados não estavam corretos, lá está, podiam até estar de boa fé, mas fizeram uma asneira muito grande.
Obrigado, mais uma vez, pelas preocupações, pela opinião e pelos contributos que deram para a nossa discussão. Mais uma vez, obrigado.
Senhor Coordenador dos Deputados, que nos tenham recebido. Obrigado.